São 10 horas e 33 minutos. Bom dia, quarta-feira, 5 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado que conecta as CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. O projeto parceiro da escola que prevê a possibilidade de escolas públicas compartilharem a gestão com empresas privadas foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior na noite de ontem. Agora, 204 colégios do Paraná serão consultados se pretendem ou não aceitar o programa. O Estado prevê uma série de atribuições para as empresas que serão contratadas. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lucian. Exatamente esse projeto que vem causando uma certa polêmica, mas foi aprovado aqui no Estado por 38 votos a 13. A aprovação aconteceu ontem na Assembleia Legislativa do Paraná em segundo turno. A gente acompanhou o processo de votação, a mobilização, tanto por parte da oposição, que ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar avaliar a constitucionalidade dessa iniciativa. O projeto parceiro da escola prevê a implementação de parcerias com empresas para a realização de serviços administrativos e de manutenção nos colégios do Estado. Primeiramente será publicado um edital e depois será realizada uma consulta com 204 colégios para saber se a comunidade escolar dessas unidades de ensino terá ou não interesse em aderir a esse modelo de parceria. O governo do Paraná informou que este modelo será instalado após a votação, que deverá acontecer no modelo de consulta semelhante ao realizado para a implementação do projeto das chamadas escolas cívico-militares aqui no Paraná. As 204 escolas foram selecionadas com base nas necessidades específicas de cada uma delas. Dentre essas necessidades, a de aprimoramento pedagógico, a de diminuição do índice de evasão escolar, além também de ressaltar que há a necessidade de otimizar o atendimento aos estudantes e também o atendimento de secretarias, enfim, outros serviços administrativos dentro dessas unidades de ensino. A iniciativa já funciona como projeto piloto em duas escolas aqui do Estado. Além disso, a Secretaria de Educação informou que manterá, segundo o governo do Estado, a autonomia absoluta sobre o projeto pedagógico, influenciando apenas nas atividades administrativa e financeira das unidades de ensino. O serviço de alimentação vai continuar sob os cuidados determinados entre o serviço de alimentação seguirá sob os cuidados da pasta, da Secretaria de Educação, mas poderá ser incrementado pela empresa parceira caso haja necessidade. Em todos os anos está prevista aí a realização de uma divulgação dos indicadores que vão corresponder aos números da aprendizagem, frequência escolar, número de matrículas, taxa de abandono e taxa de evasão escolar. Um ato normativo vai indicar as atribuições administrativa e financeira do diretor e do diretor auxiliar das escolas que estarão sob parceria. Outra informação importante também é que neste edital será exigida das empresas parceiras uma série de requisitos para que elas possam integrar este programa. Por exemplo, a questão delas terem aí um período, né, prévio de experiência, né, 5 anos de experiência, capacidade técnica e competência, segundo o Estado, para participar do programa. E estipula que o gestor será avaliado a cada ciclo contratual. Lembrando que, nesse programa, o novo texto possibilita ao professor efetivo a troca de escola por meio da oferta de vaga em concurso de remoção e também garantirá aos professores contratados pelo modelo os mesmos salários e horas atividade dos professores contratados por regime especial, PSS, além de determinar que o processo de contratação vai seguir a legislação vigente no Brasil e também no Estado do Paraná. Lucian, a gente segue acompanhando essa situação, então só reforçando, o projeto então foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior, do PSD, ontem à noite, horas depois da aprovação na Assembleia Legislativa do Estado. Paralelo a isso, tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação de parlamentares da oposição que tentam indagar a constitucionalidade desse projeto, mas mesmo assim o projeto já está em sua fase de implementação. Neste momento, a elaboração dos editais para a contratação das empresas e, na sequência, a elaboração do processo de votação, consulta pública nas escolas, nas 204 escolas que poderão optar se querem ou não aderir a essa iniciativa. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. O homem que espancou a namorada foi condenado a quase 19 anos de prisão. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. A gente falou sobre esse julgamento ontem aqui no CBN Paraná, julgamento que começou ontem de manhã e só terminou por volta das 9 horas da noite, durou um dia inteiro. E depois desse julgamento, depois de todas essas horas, o Heber de Oliveira Simão, que em agosto de 2019 espancou a namorada Michele de Souza Brito até deixá-la tetraplégica e em estado vegetativo, foi julgado e condenado a 18 anos e 8 meses de prisão. Esse julgamento, então, que durou 12 horas, teve a presença da mãe da Michele, que é a cuidadora dela atualmente, a Mari Brito, também da filha da Michele, a Nicole. A família acompanhou tudo muito de perto, à espera de justiça. O Heber passou mais de um ano foragido depois desse crime e foi preso em Mato Grosso do Sul. E o crime aconteceu durante um churrasco em Paissandu. A Michele foi agredida com socos e chutes na cabeça por conta de mensagens no celular dela que despertaram os ciúmes do namorado. Essa menina foi levada para um hospital, passou 20 dias internada em estado grave, perdeu todos os movimentos do corpo, a capacidade de reconhecer pessoas e depois dessas 12 horas de julgamento, então, num corpo de jurados formado por 6 homens e uma mulher, eles entenderam que o Heber tinha a intenção de matar a vítima. Por isso, ele foi condenado com todas as qualificadoras, inclusive por tentativa de feminicídio. Foram ouvidas várias testemunhas, entre familiares, policiais que atenderam a ocorrência no dia que o crime aconteceu, amigos do casal. O Heber teria já passagens por tentativa de latrocínio, assalto e tráfico de drogas. Em 2019, ele tinha recebido o benefício da remissão da pena e conheceu Michele, então, fora da prisão. Desde que ela foi agredida pelo namorado, a mulher vive em estado vegetativo, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. Então, condenado este agressor que deixou esta mulher em uma cadeira de rodas, em estado vegetativo, condenado a 19 anos de prisão. Operação investiga o desaparecimento da gravação de uma sessão da Câmara de Vereadores de Cornélio Procópio. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, inclusive na sede do Legislativo. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O Ministério Público, com o apoio do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ele cumpriu em Cornélio Procópio, aqui no Norte Pioneiro, 5 mandados de busca e apreensão, que apura a prática do crime de supressão de documento público na Câmara Municipal. Durante as investigações, foi constatado que desapareceu a gravação de uma sessão do Poder Legislativo de Cornélio Procópio, em que o chefe de gabinete do município estaria ameaçando e ofendendo um dos vereadores. As audiências são públicas e, conforme definido em contrato, elas devem ficar gravadas e devem ser transmitidas por meio das redes sociais na Câmara, além de ficar registradas à disposição da população. De acordo com a promotoria, o Poder Legislativo e a pessoa jurídica responsável pelo fornecimento dos serviços de gravação e transmissão informou aí que não localizaram a cópia dessa mídia. E as ordens judiciais foram cumpridas na sede da empresa prestadora desse serviço, na casa de um representante legal, na Câmara Municipal e na casa e no local de trabalho do chefe de gabinete do município. A situação pode configurar crime de supressão de documento público. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 42 minutos. Nós seguimos com o nosso CBN Paraná. Vamos girar aqui o estado. Vamos à região oeste. A Polícia Militar realizou um treinamento simulado de roubo a banco em Cascavel. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Lucian. Na madrugada desta quarta-feira, a Polícia Militar realizou esse importante exercício simulado com o objetivo de treinar as tropas para lidar com situações de combate aos crimes violentos contra o patrimônio e o domínio de cidades. Esse simulado aconteceu aqui em Cascavel. A operação envolveu, né, o ataque simulado a uma empresa de valores e o cerco ao 6º Batalhão de Polícia Militar. Foi um simulado como o que aconteceu, né, um mega assalto que aconteceu contra uma empresa de valores em Guarapuava, no Centro-Oeste, no dia 17 de abril de 2022. Esse exercício proporcionou o acionamento do Plano de Defesa Territorial do 6º BPM, que inclui a mobilização de batalhões próximos e de outros estados. O treinamento policial de grande escala, promovido pelo 6º Batalhão, teve início por volta da 1 hora da manhã e foi conduzido pelo Batalhão de Operações Especiais, o BOP, responsável pela doutrina e replicação de técnicas em ocorrências desse tipo. Uma das características marcantes desse treinamento foi o elemento surpresa, onde os policiais envolvidos não tinham conhecimento prévio das táticas empregadas pelos criminosos. Durante a ação, então, foram utilizadas explosões controladas, algumas delas com garrafas cheias de gasolina, para tornar o treinamento ainda mais autêntico. No entanto, os tiros e explosivos empregados não eram letais, para garantir, né, a segurança de todos os envolvidos. A simulação envolveu, então, um cenário complexo, onde parte da gangue bloqueou a saída do batalhão, enquanto a outra parte realizava o roubo em uma empresa de valores em outra área da cidade. Essa dinâmica exigiu uma resposta rápida e coordenada por parte da Polícia Militar, que teve que lidar com situações semelhantes às encontradas em crimes reais. Com a resposta rápida, proporcionada então pelo Plano de Defesa Territorial do 6º BPN, os criminosos fugiram, né, sem conseguir concretizar o roubo à empresa de transporte de valores. E ao se deparar com um bloqueio policial, os criminosos abandonaram os veículos em região de mata, onde foram localizados e presos por equipes especializadas da polícia. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Jefferson Silva, enfatizou que esses simulados são importantes para a preparação da tropa em situações reais. O simulado é apenas um dos diversos exercícios que serão realizados pela Polícia Militar do Paraná em todo o estado ao longo do ano. O exercício coordenado pela Polícia Militar contou com a colaboração de diversos órgãos de segurança pública. Luciano.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, essa simulação que é para, claro, treinar a polícia para casos como esse, relatado pela Jéssica Passos. Agora são 10h45 e a Prefeitura, lá de Ponta Grossa, publicou um edital e vai mudar a concessão do transporte coletivo após mais de 20 anos. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e quem acompanha o CBN Paraná. A prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, vai detalhar este edital no período da tarde desta quarta-feira, a partir das 3 horas, no terminal rodoviário intermunicipal. Havia uma espera bastante significativa de quase pelo menos 1 ano para que esse edital fosse realmente publicado. A assinatura ocorre depois do Tribunal de Contas do Estado, TCE do Paraná, realizar uma revisão no texto do documento. Ao todo, o TCE realizou 11 observações no edital de licitação da nova concessão do transporte coletivo. Entre os documentos enviados pelo gabinete do procurador-geral ao gabinete da prefeita no início de maio, um deles constava que os referidos achados, como são denominados estas indicações por parte do TCE, destacavam a análise da equipe técnica e que precisavam de uma informação extra da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que fez a tabela para esse novo edital da concessão do transporte coletivo de Ponta Grossa. Atualmente, a concessionária responsável pelo transporte público, Aviação Campos Gerais, VCG, opera sob um contrato emergencial. O contrato oficial com a própria VCG terminou na metade do ano passado, mas foi prorrogado com um aditivo de mais 12 meses. Então a empresa pode seguir operando aí até a metade deste ano. Não há uma expectativa para que haja uma renovação, apesar de ela parecer ser provável, visto que o edital vai ser publicado agora e o processo de licitação não vai ser tão rápido assim para a definição de uma nova empresa. Na Câmara Municipal de Ponta Grossa, há debate sobre essa licitação do transporte público. O projeto era para ter sido aprovado em outubro do ano passado. No entanto, os vereadores alegaram que a prefeitura mandou um projeto incompleto e muito em cima do prazo para que ele pudesse ser votado, analisado com emendas por parte dos vereadores. Já a prefeitura afirma que a Câmara atravancou o processo e por isso a licitação já não aconteceu na cidade de Ponta Grossa, lembrando que é um ano de eleição e que a Aviação Campos Gerais está sob a concessão do transporte público de Ponta Grossa desde 2023. 10 anos com uma renovação por mais 10 anos e agora nesse contrato emergencial. Hoje à tarde os detalhes de como será esse novo contrato por parte da Prefeitura com o sistema de concessão pública. Lembrando que aqui em Ponta Grossa a passagem passou a ser subsidiada no ano passado, em que a prefeitura faz a compensação do valor técnico da passagem, que é aquele pela planilha, que está em mais de R$ 6,00, para o valor que é efetivamente cobrado do usuário, que está em R$ 4,00. O gasto mensal da prefeitura para subsidiar essa passagem beira em torno de R$ 2,5 milhões. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. E assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.